Bom, vamos começar a gravar, né, bicho? Porque senão a gente grava outro podcast aqui, né? Deixa eu só dar um golinho no café aqui e já faço 3, 2, 1. Olha, quando toma café não parece que limpa a garganta assim? Que é um. É vida entrando pra dentro?
É um elixir, cara.
É isso aí. Muito bom. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Tailgate Spread. Agora eu falei certo, sem jogar no plural. Isso é importante. Ao meu lado, o futuro presidente do mundo. Bom dia, Eric. Tudo bem com você?
Bom dia, my friend. Nossas vozes ainda estão meio roucas. Depois de uma noite de loucuras na balada. Não, não, não. Foi noite mesmo assistindo esportes em casa de pijama.
Ai, cara, eu confesso pra você que, além de ver os esportes, eu também fiquei boa parte da minha noite vendo a bagunça que foi no Capitólio. Mas isso não é pra esse podcast.
Eu vou só usar o termo vergonha, e se eu for discursar sobre o que eu realmente penso sobre isso, esse podcast vai ficar com 48 minutos só sobre isso.
Ah, mas a gente tem um espacinho no Zonecast, se você quiser discursar sobre isso lá, nós podemos.
Eu acho que vai ser legal, mas realmente a única coisa que eu posso falar com um americano ontem é vergonha.
É, complicado. Mas enfim, vamos começar
por
então
isso que
essa
a gente
bagaça.
Precisa de esportes, cara, a gente precisa de esportes pra poder tirar a mente disso por 2 dias no final de semana.
É isso aí, exatamente. Aliás, a semana toda agora, né, porque a NBA um dia sim, um dia não, né, pelo menos pro seu time, né.
Isso, pros nossos times é verdade, apesar da contusão do Fultz ontem, que a gente tava até batendo um papo. E respondendo no ar a sua pergunta, eu acho que vai chegar um momento em que a equipe vai perceber esse ano que se o contrato do Fournier, o contrato do Gordon tiver valor no mercado, talvez valha a pena trazer recurso, tipo, não é se livrar, mas tipo, aproveitar um momento que vai ser uma outra temporada quase que perdida e tentar trazer alguns pedaços para o futuro. Mas é só pena do Fultz, que a gente tava conversando. Menino tem futuro e tanto ele quanto o Isaac agora sentados pro resto da temporada.
Exatamente. E continua a dica, né, já que a gente tá falando de NBA, continue não apostando na NBA.
a gente vai chegar lá, mas a gente tá até aproveitando os playoffs da NFL, aproveitou o college football. Você até não incluiu o college football essa semana, porque a gente não sabe, não tem certeza absoluta se o jogo vai acontecer ou não, se vão acabar adiando a final, né? Mas deixa a NBA assentar primeiro, deixa os times entrarem num ritmo pra gente poder ter uma noção melhor do que tá acontecendo aqui nesse início, umas coisas muito malucas ainda.
Exatamente. Bom, então vamos abrir, bom, chama a vinheta, a gente abre com uma notícia primeiro, depois com nossas apostas. Seu Eric, parece que o governador de Nova York, aquele homem bonito, de bem engraçadinho.
Provavelmente futuro candidato a presidente em algum momento.
Provável também, né?
Uhum.
Ele aprovou as transações de apostas em aplicativos, certo?
Ainda não tem os detalhes, porque tem que virar lei, mas é parte daquilo que a gente falou quando a gente comentou no primeiro episódio. Principalmente essas grandes, falando de Nova York como cidade, mas a gente tá falando do estado inteiro ainda, né? Teve uma perda de receita muito grande esse ano, né, com a crise. Então, eles precisam arranjar outras formas de receita. Aí entra o que a gente comentou. Na verdade, acho que a gente fez uma ligação com o Cuomo e ele percebeu que a melhor opção dele era seguir a nossa sugestão e autorizar as apostas dentro do estado. Então, a característica, pelo que ele falou essa semana, ele não está muito ainda vendido na ideia de cassino, né? Ele não gosta da ideia de cassino, mas ele quer aproveitar esse ambiente que se formou de apostas online e permitir dentro do estado. Então, eu estava olhando ontem na CNBC, no canal de negócios, as ações da DraftKings, tipo, subiram 5, 6%. Então, assim, é um game changer dentro do mercado de apostas esportivas, porque é um dos estados de maior receita, né? Tem Califórnia, claro, tem Texas, tem Flórida, mas Nova York é um dos estados de maior receita. Então, vem da necessidade, aquilo que a gente cantou a bola quando a gente criou esse podcast, mas é importante porque vai popularizar mais ainda esse conceito. E de novo, claro, é dinheiro, mas é entretenimento, então é uma outra forma das das empresas descobrirem clientes através de advertisement, através de ações que vão pegar esse público que vai começar, que nunca apostou e vai começar a apostar em esportes.
Eu gostei da frase game changer, viu, para apostas, gostei bastante.
Mas ele é porque é uma fonte de receita que, né, sim, goste ou não, e a gente mesmo coloca sempre os nossos disclaimers que, por favor, tome cuidado, isso aqui é só entretenimento, a gente não está em nenhum momento querendo te dar sugestões de planejamento financeiro, não é nada disso, simplesmente dinheirinho de entretenimento. Mas são duas fontes de renda que não existiam na última década, que é a aposta esportiva e a maconha. Então, existem ainda muitas restrições, como tem que existir, até a gente conseguir achar o modelo certo, mas são fontes de receita que o público quer e que o mercado quer.
Exatamente. Que a dica financeira vai pro podcast da Natália Arcuri. É isso aí.
Isso aí. Qual que era a menina que ganhou 1 milhão com... tinha um videozinho aqui.
A Betina.
É isso aí, cara. Vai pra Betina.
Ai, beleza. Vamos para as nossas apostas. Bom, sou Eric. Super Wild Card Weekend. Foi assim que os caras falaram. Então, ótimo. Assim que os caras não. Assim que a NFL planejou. Achei esse nome maravilhoso. E antes de mais nada, falar que todas as apostas que a gente fez foram de R$3, correto? É isso?
Correto. Falando reais. Da semana passada, nós acertamos o spread do Notre Dame, apesar foi um garbage time touchdown, mas a gente acertou, o spread era muito alto. Levamos uma surra na ideia de Clemson e Ohio State, eu não esperava aquilo. Uhum. E erramos o nosso parlay maluco, mas era esse o objetivo mesmo, não tinha muita chance, mas era mostrar que de vez em quando você pode buscar um retorno absurdamente grande se você brincar um pouquinho. Então, era esse o objetivo.
E essa semana ficou bem, bem misturado, né? A gente apostou nos 6 jogos, basicamente, uhum. Só que cada um de uma forma... E combinou ali no finalzinho Steelers e Browns e Saints e Bears, né? Você quer começar por onde nas apostas?
Vamos começar pelo teu time colocando o disclaimer que eu apostar contra o teu time é a única esperança que o teu time tem. Então, Bills versus Colts, o spread 6,5, menos que um touchdown. Como torcedor do Dolphins, eu acabei assistindo muitos jogos do Bills esse ano por causa da divisão. Eu acompanhei, assim... realmente em detalhe a ascensão absurda do Josh Allen e do time, principalmente assim o offensive coordinator, que foi um cara que trabalhou no Dolphins, cara, uns 6, 7 anos atrás, eu acho, como ele evoluiu como offensive coordinator, como time, pra mim é o grande challenge pra Kansas City dentro da AFC, e eu acho que eles realmente são é de verdade, tá? Não é hype. Estou colocando dessa forma. Claro, shit happens, pode... a defesa do Colts pode achar uma forma de pará-los, mas eu tenho que apostar no Bills com esse spread de 6,5.
Não, eu acho que é bem ok. A gente precisa ver também se vai nevar ou não vai nevar lá em Buffalo, também é interessante isso.
É legal que vai ter a torcida finalmente lá, né? É pouco, mas vai ter a torcida. Então, assim, ver a Bills Mafia pegar jogadores como o Diggs, que nunca jogou em frente da própria torcida, é um negócio legal.
Mas o Diggs joga?
Eu acho que joga, eu acho.
Saiu uma informação de que talvez ele não jogasse, mas também não interfere, o Josh Allen tem muitas armas. Não tem jogo corrido, mas tem muitas armas.
Verdade, esse é o grande defeito do time.
Bom, segundo é Seahawks e Rams, certo?
Esse é um joguinho complicado de apostar, na minha opinião, porque a gente não sabe quem que vai ser o quarterback do Rams. E o spread é 3,5 a favor do Seahawks. Eu ainda vou no Seahawks, apesar de Aaron Donald, apesar de Jalen Ramsey, que vão aterrorizar, essa defesa do Rams vai aterrorizar o Russell Wilson, mas eu ainda estou... Isso aqui é uma aposta na magia de Russell Wilson, basicamente. E principalmente se apesar que... Querer depender do Goff também não é a melhor coisa do mundo. Acho que aí começa a lógica da minha aposta. Mas principalmente se jogar o menino que jogou na semana 17, eu não sei, eu não enxergo um cenário em que o Rams ganhe do Seahawks.
Eu acho que nesse tipo de jogo a gente tem que pensar no melhor quarterback, né? O melhor quarterback é o Russell Wilson, eu vou com ele.
Cara, tá aí, ó. Você resumiu em uma frase aquilo que eu tava pensando.
Bom, terceiro jogo, então, é o mais interessante de todos, também em spread, que é Tom Brady versus Alex Smith. Ai, que coisa maravilhosa. Quem esperava por isso?
Realmente, voltamos 10 anos no tempo. É legal ver o Ron Rivera e o Alex Smith nos playoffs. A história, realmente, de recuperação deles é fantástica. E é um jogo que pra mim é complicado, porque se você pegar... Eu acho que o Buccaneers ganha, vamos colocar dessa forma. Só que se você pegar os jogos que o Buccaneers perdeu esse ano, eles perderam os jogos em que a linha defensiva do outro time conseguia colocar pressão sobre o Tom Brady. O Tom Brady não jogou bem esse ano sob pressão. Então, Chase Young, a defesa do Washington... pode causar muitos problemas para o Buccaneers. Não me surpreenderia uma zebra nesse jogo. E eu acho o spread de menos 8 muito grande. Então eu fiz aqui uma... A gente fez uma brincadeira. Brincadeira não, a gente fez um tipo de aposta diferente. Vou mostrar tudo que você pode fazer de aposta. A gente apostou no spread do primeiro tempo. Então você pode... muito provavelmente no seu site de apostas vai ter essa opção. Então a gente apostou o spread do primeiro tempo é menos 4,5 para o Bucs. Então, eu acho que o Bucs vai começar bem o jogo. O Bucs ou o Bruce Arians vai ter algumas jogadas diferentes que vai conseguir pontuar para o Bucs no primeiro tempo. Eu acho que o jogo vai ficar mais encardido depois. Então, ao invés de apostar nesse spread de menos 8, que eu achei alto para o Buccaneers, a gente está apostando no spread do primeiro tempo. Então, o placar do primeiro tempo, se o Bucs estiver liderando de 5 pontos ou mais, a gente ganha a aposta. E o retorno é de 1,80.
É o Tampa Brady Buccaneers, né?
Tampa Brady Buccaneers, a esperança da Flórida.
E, aliás, eu queria te parabenizar, porque ficou no podcast piloto, mas você disse que o Washington Football Team seria campeão da divisão e você deve ter ganhou um dinheirinho com isso, né?
Eu ganhei um pouquinho com isso, fiz uma aposta bem pequenininha também, mas eu tinha feito essa aposta lá atrás, simplesmente porque era a NFC East, era um shit show tão grande que me parecia um time... com menos possibilidade de fazer cagada, talvez.
Ai, muito bom mesmo. Bom, depois tem outro jogo bem interessante, eu vou gostar bastante de ver esse jogo, que é Titans e Ravens.
Eu acho que é o melhor jogo dessa primeira rodada, né? Eu, na minha opinião, tenho o potencial de ser o melhor jogo da primeira rodada. E é um jogo que é, engraçado, o Ravens é favorito fora de casa, né? E assistindo, principalmente assisti inteiro o último jogo do Titans, pelo interesse óbvio no pick do Dolphins, né? A defesa do Titans é horrível. É absolutamente horrível. Não tenho outra palavra para identificar a defesa do Titans, que é surpresa vendo o que o time jogou no passado. Então eu acho que vai ser um jogo de uma pontuação muito alta. Porque Derrick Henry e o Tannehill tá jogando muito, o Brown tá jogando muito, então assim, eu acho que o Titans vai se manter no jogo. O Ravens tá chegando no pique no momento certo, né? Tá realmente melhorando muito nas últimas rodadas. Então essa aposta a gente foi no over-under. O over-under é 54,5. A gente apostou no over e eu já tenho a pipoca no armário ali da cozinha, pronta pra botar no micro-ondas, que eu acho que esse vai ser o jogo mais legal de assistir.
Eu também tô apostando muito. E... eu não sei nem o que falar, o que cada um precisaria fazer. Eu acho que o jogo dos dois times é um tanto quanto parecido, é muito apoiado no jogo terrestre. As defesas estão muito incógnitas esse ano. Então esse 54 aí pode ser bem mais que 54 mesmo. Viu? Eu achei assim, bem ok isso.
O que é minha... olhando um pouquinho a estratégia de aposta. Normalmente, quando um time, o forte dele é o jogo corrido, você fica um pouco receoso de apostar no over. Por quê? Porque ele vai usar mais o relógio e, teoricamente, a pontuação seria menor. Mas a combinação do Titans, apesar do Henry, a defesa ser tão ruim, eles vão precisar pontuar muito para poder se manter no jogo. Então, eles vão continuar usando o Henry, só que o Tannehill vai ter que jogar mais. Então, Eu realmente acredito que essa pontuação será alcançada. Mas a gente só vai ver isso no domingo.
É só ver pelo jogo mesmo que você comentou, de Titans e Texans, que foi um bombardeio no segundo tempo, né?
E um gol com o ponto final, com bola na trave e tudo. Quase tive um infarto ali, que aquele ali valia assim, 5 posições no draft pro Dolphins.
Coitado, deixa um Watson, é só isso que eu tenho pra dizer.
Verdade.
Aliás, eu vou falar um negócio aqui também, que a gente podia depois fazer um podcast sobre os prêmios, as apostas nos prêmios da temporada.
Legal, meu, perfeito. Já acho muito massa e com certeza a gente vai fazer isso. Muito legal mesmo.
E eu quero trazer alguns números de Deshaun Watson que vão impressionar você. E você vai me falar que, assim, esse cara deveria estar na briga por MVP também. É bizarro isso. É bizarro pensar isso.
Com 4 e 12 realmente é complicado. Mas, assim, o quarterback não é o time, né? O win-loss record não mostra a qualidade do quarterback, né?
Exatamente. É só ver as temporadas do Luck 8-8, né?
É verdade.
Tudo bem que tava com o ombro machucado. Mas, enfim, bom, voltando, voltando, voltando. Temos por último uma aposta múltipla, um parlay, que ficou bem interessante e eu acho que tá perfeita essa aposta.
É assim. A gente queria botar uma aposta múltipla ainda nesse episódio, e eu acho esses dois jogos, de novo, qualquer coisa pode acontecer dentro de um campo de futebol americano, mas a lógica, principalmente pegando as notícias de Covid em relação ao Browns essa semana, dá uma grande vantagem para os Steelers não ter o técnico, não ter, o Browns não ter o técnico na sideline. Faltando alguns jogadores, tem um cara que eu gosto muito, que é o Dan Orlovsky, que é o cara da ESPN americana. Ele coloca uns
Fantástico.
vídeos bem legais no Twitter, para quem não segue, eu acho bem legal seguir. E ele estava explicando ontem a importância do treinador, porque ele explicou o que é game scripting. Então ele falou assim: mesmo com um técnico interino, o primeiro quarto você consegue fazer um roteiro daquilo que você acha que vai acontecer. E você tem as suas 20, 25 primeiras jogadas basicamente setadas. Ele falou, claro, muda se for terceiro down em 10, terceiro down em 7, terceiro down em 4, mas você tem um script. A partir do momento que você, o grande técnico acaba interpretando as jogadas, interpretando a reação da defesa no primeiro tempo a essas jogadas que você roteirizou, e a partir dali você começa a desenhar a tua estratégia para o segundo, terceiro e quarto. O Browns vai perder muito com isso, não tendo técnico na sideline. Então, eu realmente acho o Steelers favorito, e eu realmente eu não tenho em mim um DNA que possa apostar em Mitch Trubisky. Então, eu tenho que apostar no Saints versus Bears também. Então, a gente juntou os dois, os Steelers versus Browns, Saints versus Bears, para um retorno de 1,62.
É, e a gente tem que ficar postando no Saints até onde der pra apostar também, porque é a última temporada de Drew Brees, ao que tudo indica, né? Então,
É
vamos apostar no
verdade.
cara. Vamos apostar no cara. Quanto a Steelers e Browns, tem muita gente colocando os Browns e imaginando o último jogo da temporada. Cara, aquele jogo não valeu nada, e mesmo assim os Browns sofreram pra ganhar de Steelers com Mason Rudolph, cara.
Eu vi Mason Rudolph jogar ao vivo, cara, e não.
Nossa.
Não.
Nossa senhora. É o famoso quarterback Rena, eu digo.
Por quê?
Rudolph.
Ah,
É
excelente.
piada ruim, né? Mas é muito boa. É ruim, mas é boa. Eu dou risada.
Excelente. E então é isso. Então a gente fecha a semana da NFL com essas apostas. Façam alguma coisa com suas esposas na sexta, ou com seus maridos. E sábado e domingo, a partir das 3 da tarde até a hora que der, vocês estarão em frente à TV vendo a NFL, que não tem nada de errado com
Nossa,
isso.
é verdade. É sábado a partir das 3h05, horário de Brasília. E no domingo a partir do mesmo horário, certo? Eu agora esqueci no
Eu,
domingo,
é
mas eu
isso
acho
aí
que é.
mesmo.
Então vai ser bem interessante. Super Wild Card Weekend. Nossa, que nome maravilhoso. Que continue assim. Eu só tô chateado porque quantas vezes será que vai acontecer o que aconteceu essa temporada, hein? Na AFC, um cara que ficou 10-6 fica fora dos playoffs. Enquanto tem 8-8 na NFC.
Assim, eu já estava esperando. Eu não tive nenhuma emoção no domingo passado. E, aliás, tive emoção no outro jogo, porque querendo ou não, o terceiro pick vai ser importante nessa continuidade do projeto do Dolphins. Então, bola. Bora pra frente, vamos ver se a gente vai draftar o offensive lineman, se a gente vai vender o pick pelo estado inteiro, por algum estado inteiro, de, sei lá, Eu trocaria Las Vegas inteiro pelo terceiro pick. Então, com todos os cassinos e tudo isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. A lógica prevaleceu na AFC, mas realmente vai ser muito difícil acontecer um time 10 e 6 fora dos playoffs, ainda mais com 7 vagas ainda. Mas é isso, my friend. A gente vai ganhar uns quilinhos nesse final de semana, ficar sentado em frente da TV tanto tempo. Só isso que eu te digo.
É, se fosse só esse final de semana, né? Ganhei quilinho a quarentena inteira, mas tudo bem. Mas enfim, é isso aí. Meu querido amigo Eric, futuro presidente do mundo, espero que esse futuro seja logo, porque eu quero você de presidente do mundo e eu quero uma vaguinha também nos ministérios, só pra deixar claro aí. Ministério ou como secretário, eu não sei como você vai dar o um nome pra isso.
Estou ainda definindo isso.
Mas tá bom. Mas é isso. Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço.
Abraço.
Valeu, gente.